Palavra de Especialista.
Bom, voltamos ao Palavra de Especialista, hoje conversando com o professor Milton Coelho da Graça sobre Cuba pós Fidel Castro. Professor, nós deixamos aqui no bloco anterior um assunto já para tratarmos agora, as relações dos Estados Unidos com Cuba, Estados Unidos que proporcionam um embargo à ilha até os dias de hoje, e embargo esse que entrou nas discussões eleitorais daquele país, principalmente os três principais candidatos que estão aí, dois do Partido Democrata, um do Partido Republicano, os três com visões um pouco diferentes uma das outras, né? O candidato republicano diz que o embargo não acaba agora, Cuba teria que se abrir primeiro para depois o embargo passar. A Hillary diz que tem que esperar um pouquinho, o Obama já diz que pode ser mais rápido. O senhor tem acompanhado essas discussões, com certeza. Está havendo muita questão do discurso apenas eleitoral nos Estados Unidos, ou o senhor vislumbra uma possibilidade real dos Estados Unidos voltarem a manter relações comerciais ou ao menos afrouxar um pouco o aperto que é dado hoje em dia a Cuba?
Olha, afrouxar já estão afrouxando, né? Estão fazendo vista grossa algumas coisas, porque tal é, vamos dizer, a mudança de comportamento do resto do mundo em relação a Cuba. Veja bem, tem aqui um velho ditado na política americana que a gente não pode esquecer. A maioria das guerras é começada por democráticos e terminada por republicanos.
É verdade.
A guerra do Vietnã foi começada por democratas e terminada por republicanos. E durante todo esse período de governantes americanos que são considerados linha dura, Eisenhower, George Bush e agora o George W. Bush, ninguém falou em invadir Cuba nem fazer nada maior contra Cuba. Então, não vamos nós pensar que só porque o Barack Obama e a Hillary têm uma política mais liberal internamente, eles seriam mais favoráveis a um descongelamento das relações com Cuba do que o presidente republicano. Eu acho que o McCain, se ganhar a eleição, ele pode também vai apoiar um processo de descongelamento, porque isso não é mais para o mundo contemporâneo ter esse tipo de relação que os Estados Unidos têm com Cuba. Não há mais lugar para isso. Eu acho que se o governo Chávez não fizer bobagens de exageros também, essas coisas que o Chávez de vez em quando resolve falar contra os Estados Unidos, se mantiver mais calmo nessas relações, e com a ajuda da China e com maior relacionamento comercial com os outros países da América Latina e da Europa Ocidental, Cuba tem base para se rapidamente deslanchar a sua economia. Quem vai fazer isso? Por exemplo, hoje Cuba tem um ministro das Relações Exteriores que se chama Roque Pérez, Felipe Roque Pérez, que é, na minha opinião, o mais forte candidato a presidente do Conselho de Ministros. Veja bem, nós tivemos até agora Fidel Castro mandando nos dois poderes maiores da República Cubana. Um é o Conselho de Estado, cujo presidente é o que está sendo chamado de presidente da República e que foi eleito agora pela Assembleia, né, Nacional, os 39 membros do Conselho de Estado, e tem o Conselho de Ministros, que são as pessoas que tocam a administração de Cuba. Eu acho que agora, com o afastamento até agora não se falou em quem vai ser o presidente do Conselho de Ministros, não falaram no Raul, eu acho que vai haver uma mudança de guarda. Vai assumir agora outra geração, a geração com 40, no máximo 50 anos, que vai assumir todos os cargos, vamos dizer, de administração do governo cubano.
Agora, nessas eleições do Conselho da República, o Raul foi indicado presidente, mas houve uma certa surpresa no nome do vice, que é considerado uma pessoa de linha dura, inclusive revolucionária da época de Fidel, companheiro, que é José Ventura. Isso aí seria indício de alguma coisa?
Não, olha, veja bem, eu acho que essa mudança vai ser interessante, na minha opinião, hein? Eu acho que está exatamente, o Conselho de Estado vai ficar na mão dos linha dura, vai ficar na mão das pessoas que são históricas, pessoas com mais de 70 anos de idade. Pessoas que lutaram em Sierra Maestra, que participaram dos embates, etc. Enfim, os homens ligados a Fidel na batalha revolucionária e na consolidação do poder nos 10, 20 primeiros anos. Mas agora está na hora de mudar a visão de mundo. Eles não são bobos, não. Eles vão botar no comando da administração pessoas mais jovens e já formadas em outro tipo de combate, o combate da administrativo e econômico. Esse Roque Pérez, por exemplo, ele é o homem que está tendo relações, está tendo encontros com os americanos na ONU. Ele frequentemente vai à ONU e vai lá para ter encontro com os americanos, para discutir possibilidades de afrouxamento nas relações. Ele é um diplomata experiente. Ele tem no seu currículo anos como chefe de gabinete do Fidel. E ninguém fala muito nisso, mas ele se formou ali desde garoto, trabalhando diretamente com o Fidel. Então ele não é um veterano, não é um linha dura, não é nada disso. Mas é um cara, eu acho que ele leva muita chance de assumir o cargo de presidente do Conselho de Ministros. Pode haver outros também, tem outros desse tipo.
Seria...
Mas o que eu quero dizer é que vai, eu acho que na administração de Cuba vai haver uma mudança de guarda. Vai entrar gente nova, que é muito mais ligada à administração do que à luta armada ou a qualquer coisa assim, entende?
Sob o beneplácito do Conselho de Estado, então, que manteria o país.
Exatamente.
Ou seja, vamos tentar manter o país como um país socialista,
e
comunista.
O socialista vai se preocupar com isso, com a segurança do país, isso, com a manutenção do regime, mas a administração vai ser entregue à garotada.
Um Estado dizer, mais moderno.
Mais moderno, gente formada em economia, gente formada em administração, até para enfrentar esse desafio muito interessante, que vai ser a entrada de Cuba numa economia de mercado, nos termos muito semelhantes aos chineses. Os chineses estão fazendo um trabalho lá, eu acho que, juntamente com o seu sucesso, eles trazem também as outras pessoas ficam olhando, bom, o que esses caras estão fazendo de bom para a gente fazer também, né? Eu acho inevitável, quer dizer, nenhum socialista, né, pode... Tem duas coisas que ele... A democratização do país é uma imposição necessária, até porque nenhum povo mais aceita um regime do estilo soviético ou do velho maoísmo. Então, hoje, a esquerda no mundo inteiro está cada vez mais comprometida com garantias democráticas. Agora, está também comprometida cada vez mais com a necessidade do sucesso econômico. Não adianta ficar falando ideias políticas bonitas e está faltando pimentão no mercado. Então, o socialismo tem de ser eficiente, tem de ser capaz de colocar alimentos à disposição, tem de ser capaz de promover o sucesso econômico. E a China está dando um bom exemplo disso.
O senhor acredita que também a emissão de sinais claros de respeito total aos direitos humanos e liberdades seria um bom sinal para a abertura econômica também?
Mas veja bem.
Apesar do senhor dizer que a economia está levando a abertura política e não ao contrário, né? Mas a pergunta é um pouco no sentido inverso.
Uma coisa leva a outra necessariamente, e a economia sempre, quer dizer, a abertura econômica precede a economia política, agora as duas devem marchar juntos. Quer dizer, o Gorbachev, quando fez a grande mudança na União Soviética, ele deixou claro, tinha de haver glasnost, tinha de haver perestroika, tinha de haver abertura política, abertura democrática, tinha de haver abertura para a economia de mercado. E isso aí é fatal. Não adianta querer se opor a isso, porque isso faz parte da evolução da sociedade humana, em geral, no mundo inteiro.
O senhor acha que o Brasil teria um papel importante nessa mudança?
Eu acho que teria. Claro que o Brasil tem sempre, mas eu fico um pouco preocupado, porque o Brasil vai lá, por exemplo, fez com o Cuba uma opção de acordo e depois não cumpriu metade, né? A própria Petrobras chegou lá, assinou acordo para prospecção marítima, que o Brasil é um grande especialista em prospecção de petróleo em águas profundas, mas praticamente não fez nada lá. A PDVSA da Venezuela que está fazendo isso. Agora, o presidente Lula outra vez assegura que vai haver um maior intercâmbio comercial, maior intercâmbio de melhores relações com Cuba e tal, mas a gente nunca sabe se as coisas que são ditas são realmente feitas, né? Eu acho que os argentinos vão entrar muito nisso. Os argentinos talvez aproveitem mais essa abertura do que o Brasil. Se o Brasil bobear, os argentinos vão aproveitar muito mais. Porque, veja bem, é um país pequeno, mas é um mercado que se enriquecerá rapidamente. Se você tiver um crescimento entre 9% e 10% de Cuba eles vão ser compradores de manufaturados e também de máquinas, muito bom na América Latina.
Os bens de consumo que fazem falta no país, né?
Exatamente.
Isso.
E também eles têm interesse em ter um parque industrial muito compatível com o de outros países latino-americanos, até para facilitar as exportações deles depois, né?
Eu vejo que o senhor simpatiza bastante com Cuba e é otimista, está vendo um futuro promissor para o país.
Não, eu sou que se eles conseguiram atravessar, amigo, 49 anos debaixo de todas as pressões que eles sofreram, eu vejo todos os motivos para que eles vejam com muito maior otimismo os próximos 49 anos, concordo? Por quê? Se eles resistirem esse tempo todo, eu não vejo nenhum motivo para agora, que as condições, que a situação está melhorando muito, que não tem mais aquele aperto da década de 90, que faltou de tudo, como você falou, faltou comida nos mercados. Eles resistiram. Então, tem mais motivo. Tudo indica que eles poderão agora até, o país pode prosperar.
Muito bem. Nós estivemos conversando esse papo agradável aqui com o professor Milton Coelho da Graça, aqui no Palavra de Especialista, hoje debatendo Cuba e seu futuro político e econômico. Professor Milton, muito obrigado por sua presença aqui conosco e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado também e até ver.
Até logo.
Um grande abraço, até logo.
O Palavra de Especialista de hoje teve produção de Lucélia Cristina e Mônica Leon, trabalhos técnicos de Newton Gomes e Wilson César e a apresentação é de Aprigio Nogueira. O programa Palavra de Especialista, como todos os programas da Rádio Câmara, pode ser acessado também pela internet em nossa página www.radio.câmara.gov.br. Até a próxima!
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.